seus direitos.
E sexta-feira é dia do quadro Seus Direitos. Então hoje a gente recebe aqui o advogado Gabriel Machado, que vai responder as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direitos de família. Já temos dúvidas por aqui?
Temos sim. E lembrando, você de casa, você que está nos ouvindo, você pode mandar a sua pergunta aqui no 992-29-5123, que é aquele momento da consulta 0800. Gabriel, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã. Vamos tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes.
Com
né?
certeza, bom dia, muito obrigado pelo convite. Hoje estou aqui com a honra de substituir o meu querido Emerson, então vamos lá.
Vamos lá, olha, a gente tem a pergunta da Fabiane. Ela fala o seguinte: meu ex-marido atrasou a pensão do nosso filho. O que eu posso fazer nesse caso? Eu não queria chegar ao ponto de levar na justiça pelo bem do nosso filho.
Bom, a gente tem sempre no direito aquela resposta clichê, um pouquinho padrão, de que tudo depende do caso a caso. É uma situação em que já existe um acordo, né? Existe um acordo extrajudicial em que as partes por si só acabaram por convencionar ali como que se aguarda, o valor, a data para pagamento, é uma situação. Ou existe aquele acordo boca a boca, não, eu vou te pagar e vou pagar até o dia X. Geralmente a gente sempre opta por uma tentativa de conciliação, para que se resolva sem o processo, porque o processo é demorado, tem uma burocracia, então se puder resolver conciliando é sempre melhor. Mas nesses casos em que você pode ter tentado já, de uma forma ou de outra, solicitar o pagamento, reiterou, mandou mensagens, tentou um acordo, infelizmente a via judicial vai ser o mais adequado, para que ou se existe só um acordo boca a boca, você possa formalizá-lo, ou se já existe um acordo, você possa pedir, informar o juízo de descumprimento dessas medidas e forçar o pagamento.
E esse acordo judicial é muito importante, porque já fica definido e muitas Sim. vezes já é descontado do próprio pagamento do pai ou da mãe Sim. que está pagando a pensão. Então é super importante que seja resolvido, não é, Gabriel?
Com certeza. O desconto do pagamento em folha já garante e evita, às vezes, muitos transtornos. Aí depende, obviamente, de cada caso, do emprego, do vínculo empregatício, se há essa possibilidade de desconto ou não, mas acaba facilitando, porque o acordo é uma via que gera uma obrigação para as duas partes. Uma vez que se diga descontado, se você precisar discutir judicialmente de novo, você vai só para executá-lo, para forçar o cumprimento daquilo. E não para do zero, fazer com que o juiz conheça do caso para poder decidir.
Excelente. A gente tem dúvidas também do Jonathan. Ele fala: meu pai faleceu e deixou uma casa, mas não fez testamento. Como é feita a divisão entre os filhos nesse caso? E aí, Gabriel?
Bom, preciso saber, às vezes, quantos irmãos você vai ter. O pai faleceu, sua mãe ainda é viva, tudo depende da quantidade de herdeiros. Essa casa é o único bem que foi deixado? Via de regra, tem muitas peculiaridades que podem mudar a forma dessa divisão. Mas se ambos os pais já faleceram e aí são dois irmãos, bom, vai depender de vocês. Vocês vão querer vender essa casa e dividir o valor? É a forma mais prática que posso analisar de como seria feita uma divisão do quinhão justo para cada herdeiro. Vende-se o imóvel e aí do valor que se receber, dependendo de questão de impostos e tudo, a regularização em cartório, porque muito se fala sobre o que eu quero dividir, mas não se fala sobre Sim. o que eu quero gastar até que eu possa chegar a dividir. Acredito que a forma mais justa seja a venda do imóvel para divisão dos valores entre os herdeiros. Do contrário, ambos vão ter ali cada um sua cota parte, cada um vai ser um pouquinho dono daquele imóvel, e aí na prática, para exercer essa dominância no imóvel, pode complicar um pouquinho as coisas.
Tem que fazer o acordo e fazer logo, não é? A gente sempre dá essa dica por aqui de fazer logo esse inventário.
Sim, sempre segue por rito de inventário. Não existe outra forma de transferência de bens deixados por ocasião de morte senão pelo rito de inventário. Seja o extrajudicial, em que você segue no cartório, mas existem questão de taxas do cartório, os emolumentos. Sim. E na justiça, onde dependendo da situação, você pode conseguir a gratuidade. Né? Se é o único bem deixado, foi essa casa está avaliada em até 240, 250 mil reais, salvo engano, pela legislação do Estado, ele pode inclusive conseguir a isenção do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão.
Perfeito. Gabriel, a gente vai tirar a dúvida agora do Pedro. Ele disse que tem uma dúvida. Eu e a minha companheira vivemos em união estável. Ela tem direito à herança mesmo sem sermos casados no papel?
Bom, quando ele fala de herança, me vem duas possibilidades à mente. Ou uma herança que ele está por receber, ou de caso eles tiveram essa relação, aconteça algo com ele, se do que ele vai deixar de patrimônio, ela tem direito a herdar. Se eles só viveram juntos, ela vai precisar reconhecer um quadro de união estável. A união estável, quando você reconhece, a grande maioria dos casos, vigora a comunhão parcial de bens. Dentro do regime de comunhão parcial de bens, doações e heranças são excetuadas na transmissão. Então, se são bens, os bens que você constitui no casamento se dividem, os que você já tinha antes. Casos de doação e casos de herança geralmente costumam estar de fora de partilhas. Não são bem, não constituem bem comum do casal.
Pronto, dúvida sanada por aqui. Temos agora, Vitória, a dúvida da Lucineide.
Da Lucineide. Ela pergunta quem decide com quem que os filhos vão morar quando o casal não entra em acordo. Boa pergunta.
Olha, é importante, existe sempre uma briga de ego. Quando existe divórcio, quando existe litígio, quando existe briga, independente da razão da separação, as pessoas esquecem que sempre se busca o melhor interesse do menor.
É verdade.
Então, e não quem é o culpado ali, para
exatamente,
por conta da separação.
Não, foi uma traição, então a partir de agora eu vou fazer ele pagar. Tudo bem, mas a criança não deve pagar por aquilo que só envolve o casal. Mas se não há consenso, por obviedade, num processo, quem vai decidir é o juiz. Ele vai analisar o caso em questão, as condições financeiras, condições de moradia, a própria convivência, e decidir naquilo que for o melhor para a criança. Obviamente que em grande parte dos casos vai se optar para que o lar de referência seja o lar materno, e aí regulamentando visitas, mas tudo pode mudar no caso a caso.
Gabriel, ainda falando dessa dúvida, Rita, é porque de vez em quando a gente se depara com campanhas da internet de mães aí que acabam que o juiz opta do filho ficar com o pai. E aí, quando a criança tem essa vontade de preferir ficar com a mãe ou preferir ficar com o pai, o que que acontece nesses casos? A opinião da criança é levada em consideração? Como que funciona?
A legislação e a prática processual hoje colocam que a partir dos 12 anos, essa ali vai estar já no início da adolescência, ela vai ser ouvida e a opinião dela terá uma força maior. Até então, antes dos 12 anos, quando a criança tiver ali seus 6, 7 anos, pelo menos, vai ser feita uma escuta assistida. Entendi. Uma equipe disciplinar que a justiça vai determinar, um profissional da assistência social, um psicólogo, uma equipe vai fazer o atendimento dessa criança para poder determinar, dentre outros fatores, não só econômicos, mas qual seria o lar adequado para ser o lar de residência dessa criança. Então, ali, enquanto nessa fase inicial, existe todo um preparo do judiciário para isso. A partir dos 12 anos, ainda existe esse acompanhamento, mas a voz da criança já é levada mais em consideração.
Muito interessante saber como funciona, porque é um processo muito sério e responsável, porque a gente está lidando, como você bem mesmo enfatizou, com a criança. Uma criança que tem aí que tem um lar acolhedor, que tem aí também dispositivos financeiros para ter uma boa escola, uma boa educação. Então, super legal saber. E a gente continua com dúvidas.
E as dúvidas continuam aqui sobre união estável, Gabriel. Tem a dúvida aqui da Cristina. Morei anos com o meu companheiro, mas nunca oficializamos no cartório. Eu tenho os mesmos direitos que uma esposa?
Via de regra, sim. Você vai seguir um procedimento de reconhecimento dessa união estável. Quando a gente fala dos mesmos direitos de uma esposa, obviamente cada casal ao realizar ali os ritos civis dentro do cartório, não estou falando do casamento religioso por si só, eles vão escolher o regime que melhor lhes aprover, se é comunhão parcial, se é regime de comunhão universal, mas uma vez que ela entre com um pedido de reconhecimento da união estável, que seja tudo comprovado de que eles tinham um vínculo duradouro, a intenção de constituir família, que era uma relação pública conhecida, Não vou nem entrar no quesito temporal, que muito existe essa dúvida de quanto tempo eu tenho que ter vivido para poder ter uma união estável. Não existe essa questão do quesito temporal, mas esses requisitos de uma união estável, duradoura, intenção de constituir família e conhecida publicamente. Então, uma vez que você entre ali com reconhecimento dessa união estável, você, na grande parte dos casos, vai entrar num regime de comunhão parcial de bens.
E como é que você comprova geralmente isso? Guardando comprovantes, mensagens, prints, como é?
Olha, as mensagens e os prints são um pouquinho delicados, cuidado para não pegar, invadir
então,
a privacidade do celular do seu amigo, sim, se for fotos suas, se for conversas suas, fotos de uma viagem casal, vídeos, testemunhas, a prova testemunhal aqui vai ser muito importante, vocês conviviam com o casal,
família, há quanto tempo eles... Família conta como testemunha?
Conta, sim, aí a gente entra numa questão processual em que eles vão entrar, a gente não coloca eles como testemunhas, mas coloca como informante. Porque como tem um vínculo, aí ele não fica obrigado com um compromisso de verdade.
Sim.
Aquele famoso que a gente vê nos filmes, você se compromete com a verdade, no, nada além da verdade. É mais ou menos aquilo, menos cinematográfico um pouco. Mas como você é familiar, existe um vínculo muito próximo. A sua opinião vale, mas você não entra como testemunha. Mas são provas testemunhais, as pessoas que vivenciaram ali a união do casal, fotos, vídeos, tudo que você possa usar para comprovar. Quando eu digo os prints, é só porque às vezes uma foto, a própria prova testemunhal vale mais do que uma conversa em si. A não ser ali que você esteja falando, olha, vi essa casa, vamos comprar, e nossos filhos. Conversas que mostrem essa intenção de constituir família, de formar um lar.
Excelente. A última dúvida é a do Júlio. Ele pergunta quais são os documentos necessários para abrir um processo de herança.
Rapaz, você está com papel e caneta na mão? Mas processos de transmissão, processos de inventário, questões de herança, você tem uma série, um rol de documentos, principalmente dos herdeiros, todos aqueles envolvidos. Aí você vai ter que ter, se você é casado, não só os seus documentos, mas uma certidão de casamento, se não, a sua certidão de nascimento e documentos pessoais. Toda uma lista com um rol do espólio. O que é o espólio? Aquilo que foi deixado para ser transmitido. Se é a casa, a documentação da casa, se é o carro, a documentação do carro. Você tem que descrever tudo que está lá para ser partilhado e todo mundo que tem para partilhar. Além, obviamente, dos documentos de quem faleceu, a certidão de óbito, se ele era casado também, a certidão de casamento daquele que faleceu. Então, assim, é um rol extenso de documentos. Por isso que sempre nos atendimentos no escritório, uma coisa a gente explica o direito e depois diz, olha, a gente vai entrar em contato agora e mandar um checklist para você. Porque é uma infinitude de documentos, dá a depender de cada caso.
Excelente, Gabriel. Deu tempo de responder todas as dúvidas por aqui. A gente te agradece pela disponibilidade de orientar os ouvintes sobre direito de família.
Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição, gente. Um bom dia para todos os ouvintes e para aqueles que nos assistem online também, certo?
É isso mesmo. Muito obrigada, Gabriel.